Você daí trabalhava com elementos, tecidos, cores, aí você vai combinando. Eu me lembro, em algum momento, você usar também fotos, né? Você também é exímia no design gráfico. Muito boa, pessoal, muito boa designer gráfica. E você pegava fotos, que eu imagino que eram tuas mesmo, e você também ia fazendo divisões, né, radiais daquelas fotos e colocava por trás. Então, em outros momentos, eu vi essas mandalas, que incluía o gráfico também. Quer dizer, tudo, né, fica gráfico, olha ali como é que fica. Lindo demais.
Sim. Ai, você sabe que eu separei as cinéticas, eu não separei essas, mas eu vou até abrir aqui uma para a gente poder olhar junto.
Então, como que você define cinética, né? Mandala e cinética. Acho que primeiro mandalas, né? As mandalas, elas são ancestrais. Eu acho que nos povos originários, no sufismo, tem um holismo dentro disso, né? Mandala é uma palavra muito potente.
A mandala, ela é uma palavra do sânscrito que significa manda o que contém e lá essência. Então, mandala é o que contém a essência. E aí, se a gente pesquisa, a gente vê assim que é uma estrutura que está presente em todas as culturas, de alguma forma, elas estão presentes, né? E é interessante porque a gente pode ver essa representação como um ideograma, né, a estrutura mandálica, mas a gente também pode ver essa mandala como um movimento. Então, quando a gente pensa na criança girando em torno do seu próprio centro, né, dizem que é uma das primeiras experiências de expansão da consciência que a gente tem, né, girando em torno de si. As rodas, né? É um movimento instintivo, a gente se reunir em roda, né? Ancestralmente, em torno do fogo, em torno de uma mesa, em torno dos alimentos, né? Se a gente visualiza o movimento de uma semente a germinar e todo o seu desenvolvimento, ela é uma mandala, né? Então a gente pode ver essa representação que está em todas as culturas e a gente pode visualizar esse movimento como princípio criativo, princípio da vida, o movimento de como as coisas se formam, né? E se estruturam de alguma maneira, né?
A essência em movimento, né? Então, tem aquilo que você está mostrando ali em camadas, que não está estático, né? Mas ainda é um fotograma. E o que você já está trazendo também, incluindo o próprio corpo, pode se transformar numa linda dança. No budismo, a gente tem um professor que ele fala, né? O Shagdutuku Rinpoche. Ele fala sobre a dança da vida, né? E ele em si, ele tem um livro chamado O Senhor da Dança, e aonde ele vai mostrar as várias experiências e como que a gente não é uma coisa só. A gente vai interagindo com aquilo que vai surgindo. E as mandalas acho que proporcionam essa reflexão, né? Então, disso que nós estamos falando, nós já estamos assim trabalhando alguns dos princípios de Sloan, dos preceitos. Por exemplo, revelar. Acho que você falou em.
Refletir também, né?
Refletir. Então, a gente já está aí trazendo os princípios do Sloan.
E se a gente olhar também em processos e técnica, parte dessas mandalas, o que que eu comecei a utilizar, que era o que eu mais tinha disponível? Justamente esses tecidos da minha mãe, né? Então a gente também parte do reaproveitamento de resíduos têxteis, né?
Excelente. Aí vai entrar a parte mais técnica possível.
Também existe aí, eu acho que um processo de resgate de alguma forma, porque tem toda uma memória afetiva, né? No meu caso, no processo criativo, que é trazer isso, então é um reaproveitamento dos resíduos, mas a partir de um lugar e de um ambiente, de uma memória de onde eu nasci, de um participar dessa interação, desde o movimento da pessoa que vai escolher o vestido para uma ocasião especial. O casamento da filha,
As
né?
celebrações, né?
Ações de vida, né? São ritos de passagem, né?
Sim.
Então, eu percebi assim no processo criativo dessas mandalas acinéticas, né, em especial, que é a que eu trouxe aqui, e ela é cinética justamente porque nessa tridimensionalidade ela também traz o um movimento, né? Eu tenho algumas mandalas em que ela tem um certo movimento, vou até daqui a pouco eu pego uma para mostrar aqui. Então, ela traz no movimento no processo ela traz esse movimento, mas também essa integração dessa percepção, né? De da onde vêm os tecidos, de que modo que isso foi feito. Esse tecer vai trazendo, né? Um processo todo, né? Então, eu percebo assim que no meu processo criativo, esse tecer, a mandala, é um lugar onde essa mandala, ela é como um. Eu sinto como se fosse um universo em expansão. Ela é um campo aonde é possível aprender, né? Aprender assim com a sabedoria que nos habita, né? Então eu buscava trazer temas no processo criativo da mandala. Ai, vou fazer uma mandala, qual é o tema? Ai, vou fazer uma mandala sobre o amor. Vou fazer uma mandala sobre a vida. Eu lembro que teve uma mandala que eu fiz que eu coloquei o tema vida. Meu pai recentemente tinha passado por um infarto. E eu percebi assim que no processo da mandala da vida, eu tava fazendo. Quando eu vi assim a mandala pronta, eu falei: Uau! É o anahata, é o chakra cardíaco. Eu, intuitivamente, sem associar racionalmente elementos, assim, eu percebi que era uma mandala que tinha uma base 4. Deixa eu até pegar essa mandala. Eu tenho uma foto dela aqui, né? A mandala que tem a base 4, né? Associada, se a gente for ver, é o quarto chakra, né? O chakra central. Ela tem a base 4. Ela tem no centro, eu acabei colocando um cristal de quartzo rosa, né? Está bem associado também a esse chakra, de algum modo. Essas aberturas aqui, você vê que ela tem várias camadas e esses elementos aqui, eles abrem quase que como abrindo o coração, né? E foi todo um
É,
processo.
mostra ali, dá para ver que tem vários véus, né? Várias camadas. Então, por dentro tem as pedrinhas, daí depois tem mais um véu com outras pedrinhas, com um centro, com conchas, parece?
São pétalas feitas de tecido.
Que
O tecido
lindo!
modelado no fogo, a pétala se curva, e aí eu fui costurando cada pétala, né?
Que lindo.
E aqui também, né? Fragmentos de espelho. Então, ela tem um fundo de espelho, tem esse fragmentos de espelho, que também foi reaproveitamento de pedacinhos de espelhos quebrados que eu fui colocando à frente. E aí isso trazia uma interação em que você visualiza essa tridimensionalidade e vê a si mesmo na própria mandala, né? Seja num espelho inteiro ou fragmentos através desses pequenos pedacinhos de
Perfeito.
tecido.
Ai, que lindo! Ou seja, você estava ali praticamente num processo curativo de si mesma, né? Ao ver seu pai passando por uma situação de saúde. E você, como filha, é bem importante isso, né? Tem uma coemergência. Caso você fique tensa e não acredite na vida, é possível que ele também fique tenso porque ele não consegue corresponder. Então, na medida que você vai curando isso dentro de você, olhando ele como pessoa, como vida, como o tempo dele, você também está ali fazendo, né, uma cura entre vocês e entre um modo de ver convencional, por exemplo. Então, que lindo, né? É uma integração entre você e aquela pessoa que estava sendo a inspiradora, né?
Que lindo, sabe que faz muito sentido para mim isso, e eu costumo trazer assim que eu na forma de me relacionar com a vida, eu percebo que existe uma mente muito positiva, às vezes até muito positiva, tem que olhar um pouquinho mais o negativo para equalizar um pouquinho mais aspectos assim, né?
Sim.
Mas tem um lugar de sempre buscar a beleza, né? Uma relação muito forte com a beleza. E aí eu não trago desse lugar de uma beleza estética, né? De um padrão, de uma estética de harmonia, mas de um lugar essencial. Então, a conexão que eu estabeleço com as pessoas de um modo geral, É a partir desse lugar de olhar o que há, a luz que há ali, né? E eu confio que quando a gente olha para esse aspecto luminoso da pessoa, de cada ser com que a gente se relaciona, a gente está ajudando a nutrir, a gente ajuda a fortalecer esse lugar.
Tudo, tudo. É. Sim, você se nutre, você nutre o outro, você inspira o conjunto. É muito importante essa visão, isso é uma visão positiva, construtiva, co-construtiva. É, em relação ao negativo, talvez só ter ali, né, aquela atenção, alerta, atenção. Não precisa ficar olhando o negativo. Aproveite mesmo, já que você tem esse olhar, né? Nós também aproveitamos tudo que você está mostrando, manifestando. Se você quiser, agora podia mostrar para nós você tem um material, né? Lindo, a gente quer ver. Então, nós vamos fazer assim, como a gente está numa rádio, a gente vai descrevendo aquilo que a gente está vendo. Assim como eu acabei descrevendo algumas coisas que você trouxe agora, né? Então, sempre procurando ajudar quem está só ouvindo a compreender o que a gente está mostrando. E estimular as pessoas da rádio a irem também no YouTube da Rádio 930 AM, a Rádio Cultura. Eu chamo aqui a rádio mais slow da cidade. E a pessoa vai ter acesso às partes, ao visual, né? Do que você estiver mostrando.
Okay. Me confirma, por favor, está aparecendo aqui?
Tá aparecendo, só que eu acho que você tem que primeiro entrar nas imagens para depois fazer o compartilhamento, senão ele não vai. Então, interrompe o share screen, entra na imagem. Deu. Agora estamos vendo. Essa é a mandala que você tem a foto, né? E que é ela dedicada ao seu pai. É isso, né?
Sim, a mandar a nata. A
Então, o
gente
que eu estou vendo, eu vou só fazer uma pequena descrição e você complementa, tá? Eu estou vendo um círculo, é uma caixa em círculo. Ela tem no centro da caixa uma pedra de quartzo rosa, envolto disso pétalas de flores feitas de tecido, pedras e espelhos numa circunferência um pouco mais longa, né? É tudo círculos concêntricos. Depois disso tem uma borda toda bordadinha, assim. E depois disso, a própria borda do círculo tem quatro saídas em todas as direções: norte, sul, leste, oeste. Eu estou interpretando aqui já.
isso.
E isso tudo é feito em camadas, vários layers, camadas, uma após a outra, como se fosse uma cebola, como se fossem vários tecidos em camadas.
E essas camadas foram justamente uma forma de poder, assim, eu visualizava as formas e de algum modo essas formas me levavam o meu olhar para o centro, né? Que é o que as mandalas geralmente fazem, né? Elas trazem para a gente, tem essa qualidade de trazer a gente para um foco, né? Perceber que tudo está surgindo daquele centro, né? Daquele pulso criativo. E ali, nesse, é como quando a gente olha, se a gente olhar essa mandala em movimento, a gente percebe que esse círculo está girando, mas que nesse centro existe um repouso, né? Esse centro é um lugar que fica mais estável em relação a toda a mandala. Então, as camadas, elas trazem um convite a observarmos e entrarmos em contato com o espaço, com os espaços vazios, né? Como quando a gente encontra uma casa, né? A gente, quando habita uma casa, geralmente quando a gente vai escolher uma casa para morar, Você olha as paredes, o acabamento da casa, a forma da casa. Mas a gente se relaciona e a gente ocupa os espaços vazios. É nesse espaço vazio que a vida acontece, né? Não nessas paredes e nessas formas, né?
Desculpa, peraí, deixa eu remover aqui. Pronto. Opa! Ai! Perdi você, socorro!
Você quer que eu traga uma nova,
Ah,
a
uma
retomada?
nova imagem, aham.
Mas foi muito boa a sua descrição aqui. A gente pode perceber que é isso, né? Aí as associações, elas variam muito, né? De pessoa para pessoa, né? A referência ao quatro como quatro direções. A gente pode trazer o quatro como as quatro estações, como as quatro fases da lua. Esse quatro, ele pode levar a gente a muitos lugares, né? E perceber que é uma energia única, né? De
Nós
materialização.
estamos com uma tela preta agora, sabe? É, aconteceu alguma coisa que ficou a tela preta. Então, talvez tenha que parar o compartilhamento, entrar na nova imagem, daí você compartilha de novo. A gente está aqui no cantinho só.
Aí.
Não, teria que parar o compartilhamento primeiro, Ana, sabe?
Não abriu uma nova?
Isso, agora abriu. Ele está
Isso.
demorando, talvez, né, para abrir. Ai, que linda! Agora, de novo, nós temos uma nova mandala que a Ana mostra. Ela não tem uma caixa tão grande, ela é mais esbelta, espessa. E ela tem mesma configuração: algo no centro. Os círculos concêntricos e há como que pétalas, me parece, em espelhos.
Isso, ela tem aqui uma profundidade de aproximadamente de 4 centímetros, tá? E se a gente observar próximo ao centro, no centro tem uma pedra, né, uma água marinha, e próximo tem um beija-flor bordado. Flor
Ele é bordado.
Isso, ele é bordado com tules, né? Então, existe uma transparência em que a gente vê esse beija-flor sutilmente num primeiro plano. E atrás dele existe também um fundo de espelho, né? Então, a gente pode ver esse beija-flor e a nuance das camadas que existem. Aqui a gente também vai ter três camadas, né? Tules, rendas, floridas e um tecido que tem alguns recortes que formam pétalas em torno deste centro da mandala,
E
né?
tem também ali, ainda. Ah, são as pétalas soltinhas, né? Parecem pedras, mas não é, né?
Isso, são pétalas e é a mesma sequência de pétalas que existem na mandala anterior.
Ah,
Porque
que lindo.
aí, desses materiais
São
distintos, elas.
pétalas soltas daí já.
Isso, aqui elas já estão soltas, né? Nessa fluidez, né, que o beija-flor traz, né, dos
Do
voos e dessa lentidão.
voo.
Essas pétalas, elas também, elas vão, tem uma brincadeira delas se dissiparem, né?
Sim.
E aí, em cada mandala, acho que é interessante poder trazer assim, né, que do processo criativo dessas mandalas, elas se tornam poesias. Então, eu não sei como que está o nosso tempo e se eu sigo compartilhando a mandala. Eu gostaria de trazer pelo menos
Pode,
um poema,
sim.
posso? Então eu
Pode,
compartilho
você pode trazer mais uma mandala e trazer o poema, vai, nós estamos com um bom tempo ainda.
ela. Tá. Então, essa mandala, ela se chama Beija-Flor. Ela é uma mandala que honra as semeaduras e os florescimentos da vida. E o poema que surgiu desse processo criativo foi o seguinte: um beija-flor me contou que antes da primavera abrir-se em flores, mergulhou num profundo inverno. Num sopro do vento, um dente de leão se lançou à vastidão, mas só depois da flor morrer. Sementes se dispersaram ao vento, enquanto na terra, debaixo da terra, faziam outros movimentos. Nada se viu, mas lá dentro, na escuridão, vida pulsou, dia a dia, nutrindo a própria energia até o romper de sua casca. Todo broto a germinar contempla uma parte de sofrimento, que é a sua própria transformação. Que parte da planta está morrendo para que algo possa florescer? Assim, a primavera revelou que é o próprio inverno vestido de flor, e também outono e verão, pois no jardim da plenitude não há maior virtude que o poder da integração, ofertado pelas passagens que nos iniciam com suas paisagens nos mistérios de cada estação.
Ai, que lindo! Amei!
Grata.
Então, associado a uma mandala, também pode ter uma poesia.
Isso. Ó, aqui uma nova mandala. Essa mandala
Ainda não
é a
mudou a mandala aqui. Ah, mudou. Ai, que linda!
quarta.
Eu
Essa é a quarta.
acho que essa está aqui em casa.
Ai, que lindo. É, porque essa é uma das da Márcia, né?
É, essa mandala é da Márcia Baja, né? Então descreve, vamos descrevê-la.
Essa mandala, ela é um círculo, uma caixa circular com uma profundidade de 10 centímetros e foi onde foram feitas várias camadas de tecidos. E essas camadas, no fundo, na camada do fundo da mandala, existem pétalas, existe um círculo estampado com pétalas, como flores de lótus, assim, pétalas de lótus, né? E sobreposta a ela, existem várias camadas de tecidos, mas esses tecidos não estão inteiros. Eles são tecidos que eles surgem do centro e se expandem à periferia
É
como raios.
radial, né? É
Como
radial.
raios de luz, né? E no centro existe um coração. É uma peça de cerâmica verde, e que foi sobreposta com uma renda florida, né? Então é como se fosse um coração florescido, e esse coração está emanando esses raios, está emanando essa luz, né? Essa clara luz.